Falando de Economia.
Vamos receber aqui no primeiro item ao vivo Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Felipe, a gente vai falar sobre um assunto aqui que foi objeto de uma nota técnica que a IFE divulgou recentemente, que tem a ver com a arrecadação do governo. É, a retirada do ICMS, que é, aquele imposto estadual, da base do PIS/COFINS, e isso pode reduzir a arrecadação do governo em 120 bilhões, segundo a estimativa aí da IFE. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa perda de arrecadação do governo nesse momento?
Pois é, nesta nota técnica, número 48, que foi escrita por mim, o que eu tentei fazer foi elaborar dois cenários, porque faltam informações mais detalhadas da Receita para a gente poder fazer contas mais precisas, né? Mas o que o primeiro cenário, que eu julgo mais provável, mostra é exatamente o que você falou, uma perda de receita em 2021, considerando que a Receita vai ter que devolver para as empresas do período 2017 a 2020, mais a perda de receita do próprio ano corrente, de 120,1 bilhões. Agora, tem que ter presente que a dinâmica da arrecadação está surpreendendo positivamente. O PIB do primeiro trimestre veio mais positivo do que se esperava, por várias razões, e isso está impulsionando a arrecadação no primeiro trimestre. Claro que teve também um efeito nesses dados da arrecadação nos meses iniciais, né? A gente já tem dados oficialmente divulgados até abril, que tem a ver com os impostos diferidos no ano passado, que uma das medidas de combate à Covid, aos efeitos da Covid sobre a economia no ano passado, foi postergar o pagamento de impostos por parte das empresas. E uma parte disso está entrando nesses meses iniciais de 2021. Então a gente tem que ter cuidado, porque esse fato da modulação dos efeitos da decisão do STF, né, da retirada do ICMS da base do PIS e da COFINS, que foi uma decisão de 2017, mas a modulação só ocorreu agora no dia 13 de maio, ele é sim negativo, olhado isoladamente, mas outros fatores podem compensar parcialmente essa perda, né? Nós vamos precisar observar os resultados da arrecadação agora no mês de maio, né? Provavelmente o sistema SIGA Brasil do Senado Federal, que reproduz o CIAF, né? Que é aquele sistema geral que mostra todos os gastos e receitas do governo, mas é um sistema fechado, e o SIGA Brasil do Senado Federal reproduz esse sistema. Então a gente já vai poder ter uma ideia de como está o desempenho no mês de maio também da arrecadação. É tudo muito incerto, mas o efeito isolado dessa decisão é sim de perda de arrecadação.
Agora, Salto, tem duas coisas. O governo vai ter que pagar retroativamente esse tempo, né, desde a decisão, porque a sentença do STF foi essa, né, que ele tem que pagar desde 2017. Então já tem essa dívida aí para pagar. E tem também uma perda futura de arrecadação. Agora, também eu queria que você comentasse outra coisa. Para o bolso do brasileiro, porque assim, se as empresas vão ser menos oneradas nesse sentido, o que isso representa para a economia, para o brasileiro? Pode baratear alguma coisa? E outra também, para compensar essa perda de receita, o governo pode vir a aumentar algum outro imposto para fazer essa compensação?
Pois é, no passado, quando você tinha decisões que erodiam a base de tributação de impostos ou de contribuições, o governo propunha aumento de alíquotas, né, para compensar. Então, você está tributando uma base menor, aumenta a alíquota para evitar ter essa perda de arrecadação. Mas, aparentemente, isso não está acontecendo agora, né? Pode ter alguma discussão no âmbito da CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido, né, um outro tributo federal, mas essa seria uma saída para tentar compensar. Agora, para o consumidor final, dificilmente vai ter alguma mudança relevante, porque como é uma decisão que tem efeitos gerais, ainda que o sistema do PIS/COFINS tenha diferenças, né, entre setores, você tem vários regimes, tem o cumulativo, não cumulativo, tem as diferenças no regime do Simples também, mas a tendência é que esse ganho que vai aparecer para as empresas seja retido por elas. Dificilmente isso vai ser repassado para preço. Claro que tem que ver caso a caso, mas eu não esperaria um efeito sobre, do ponto de vista da redução de preços para o consumidor final.
Para finalizar aqui, Felipe Salto, a gente pode comentar um pouquinho sobre o mercado financeiro aí. A gente tem tido um cenário aí ultimamente de alta nas commodities. E eu queria saber assim, qual é o impacto disso para a nossa economia e também se isso deve durar muito tempo, porque isso gerou uma expectativa na Bolsa e também nas empresas, mas a gente tem que ter o cuidado ao avaliar esse impacto aí durante um tempo aqui para a economia. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre isso?
Esse é um vento externo favorável, que não tem a ver com decisões de governo, mas ele ajuda a dinâmica da economia. Então, em 2009, por exemplo, quando a gente passou pela crise econômica e financeira internacional, a maior crise financeira desde a crise de 1929, em 2010, os preços dos produtos exportados pelo Brasil, dividido pelo preço dos produtos importados, que a gente chama de termos de troca, melhoraram 16% naquele ano, 2010. Isso permitiu que a economia recuperasse 7,5% em cima de uma queda de 2009 que foi de 0,3%. Mal comparando, isso está se repetindo agora, porque no ano passado nós tivemos uma queda, uma recessão no PIB, na economia, de 4,1%, e as expectativas para 2021 estão melhorando, né? Você viu na semana passada, depois da divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2021, uma onda de revisões do mercado financeiro, de analistas e de consultorias, aumentando as projeções de PIB de 4% para cima, né? Há quem fale em 5% ou mais. Uhum. Mas a gente precisa ter claro que esse efeito das commodities, ele é positivo, porque o Brasil exporta muito produto primário. Então, isso ajuda o setor do agronegócio, tanto é que o PIB do primeiro trimestre, o grande destaque foi o aumento de investimento ligado ao agronegócio. Uhum. Então, isso é um evento positivo que não estava precificado e vai ajudar. Só que não anula o desafio que o país tem pela frente, né, de tomar medidas estruturais que permitam elevar mais permanentemente a taxa de crescimento do PIB. Agora, isso vai dar um fôlego, porque com o crescimento um pouco maior esse ano, e principalmente a inflação que está mais alta, porque veja, os índices gerais de preço, os IGPs, que são mais influenciados pelo dólar e pelas commodities, eles devem terminar o ano acima de 20%. Então, isso vai produzir um efeito que vem da inflação em cima do PIB nominal, quer dizer, o PIB em trilhões de reais vai ficar mais alto do que se previa. E aí vai haver uma ajuda para a relação dívida-PIB. Provavelmente a gente vai ter uma dívida-PIB menor do que se esperava antes de todos esses fenômenos, né? A IFE está revisando os seus cenários, né, no relatório de acompanhamento fiscal que vai sair na segunda metade deste mês de junho. A gente vai trazer toda essa discussão e mostrar o que é o joio e o que é o trigo em toda essa discussão da economia.
Tá certo, então a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza. Felipe Salto, muito obrigado mais uma vez por comentar aqui sobre esses aspectos da economia para a gente aqui numa linguagem bem acessível. Obrigado mesmo e até a próxima oportunidade aqui no Primeiro Item.
Eu que agradeço, um abraço a todos.